Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Na sequência da intervenção que ocupou toda a manhã, eis-nos de volta à primeira comissão para proceder agora à audição da senhora inspetora-geral da Administração Interna para prestar esclarecimentos referentes à averiguação sobre a forma como se processou a atuação operacional das forças e serviços de segurança e respectivas consequências nos graves acontecimentos ocorridos na escadaria da Assembleia da República, já por duas ocasiões, nos termos em que foi formulado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu queria, antes de mais, agradecer a presença e que faço ao mesmo tempo que saúdo calorosamente a senhora Inspetora-Geral da Administração Interna, a senhora Juíza Desembargadora Margarida Blasco, que se faz acompanhar pelo Sr. Subinspetor-Geral, Sr. Procurador Paulo Ferreira, os dois, os meus cumprimentos e os meus agradecimentos, e sem mais delongas, uma vez que a Sra. Desembargadora acaba de referir que não tem mais do que se colocar à disposição dos deputados e, portanto, prescindo de qualquer intervenção inicial, eu dava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, presumo que o Sr. Deputado Marcos Pastrelo, faça favor, Sr. Deputado, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Subinspetora-Geral, muito obrigado por ter comparecido hoje aqui perante nós. E nós gostaríamos de conversar consigo precisamente sobre aquilo que se passou, os acontecimentos que se passaram no dia 21 de novembro na escadaria da Assembleia da República e que deram origem a um inquérito realizado pela Inspeção-Geral da Administração Interna. E pedimos-lhe para cá vir, porque esse inquérito serviu, numa primeira fase, para adiar a vinda do Sr. Ministro da Administração Interna ao Parlamento para prestar esclarecimentos sobre esses acontecimentos, e numa segunda fase serviu de pretexto para o Sr. Ministro não vir de todo prestar esclarecimentos ao Parlamento sobre esta matéria. Esse inquérito, que é feito por uma instituição que foi criada, como é a Inspeção-Geral da Administração Interna, para garantir um conjunto de direitos, liberdades e garantias, para garantir a transparência na atuação das forças de segurança, esse inquérito foi utilizado como um manto para encobrir o apuramento das responsabilidades operacionais, políticas, sobre aquilo que ocorreu na escadaria da Assembleia da República no dia 21 de novembro. Estamos todos de acordo quanto à gravidade do que se passou, estamos todos, creio eu, até de acordo quanto à necessidade, em função do que se passou, a Inspeção-Geral da Administração Interna atuar. Já não podemos estar de acordo quanto à utilização da Inspeção-Geral e de um determinado inquérito da Inspeção-Geral para encobrir as responsabilidades que publicamente têm que ser prestadas sobre isso. E nesse sentido, no âmbito daquela que também é a sua independência, a sua autonomia, face ao poder político e em particular face ao Ministro da Administração Interna, nós consideramos que seria útil que a Sra. Inspetora-Geral nos pudesse prestar alguns esclarecimentos sobre a natureza desse inquérito. E nesse sentido, eu gostaria de saber, em primeiro lugar, de quem foi a iniciativa do inquérito. Se foi uma iniciativa sua ou se foi a pedido ou sugestão do Governo, em particular do Ministro da Administração Interna. E depois gostava de saber qual o âmbito, qual a natureza do inquérito. Se foi um inquérito que incidiu particularmente sobre a atuação dos manifestantes, e assume por isso um cariz eminentemente disciplinar, ou se foi um inquérito que incidiu sobre a operação policial em si, não dos manifestantes, mas da força, que tinha o dever de conter a manifestação. E neste domínio, esclarecido este ponto, era importante percebermos qual a natureza das conclusões que o inquérito teve. Ou seja, se para além dos efeitos disciplinares e dos respectivos processos que depois houve lugar, houve alguma espécie de recomendação de outra natureza ao governo, à polícia? Era uma coisa que nos interessava saber e que para nós era importante. E se nesse processo, se houve avaliação da natureza da operação policial, gostávamos de saber se designadamente se debruçou sobre a atuação da cadeia de comando. E designadamente era para nós importante saber se foi dada a ordem e se essa ordem foi dada, por quem foi dada essa ordem de não resistência ao forçar da barreira por parte dos manifestantes. Se conseguiu apurar ou não, e se isso foi alvo das suas preocupações no âmbito, das preocupações da IGAI no âmbito do inquérito, qual o tipo de acompanhamento político que o Governo fez da manifestação, do evoluir da manifestação, dos acontecimentos naquele dia? Eu creio que qualquer cidadão minimamente preocupado, qualquer titular de cargo político que nesse dia tenha visto, nem que fosse pela televisão, a evolução dos acontecimentos, se preocupou pelo menos com o problema. Portanto, eu gostava de saber se conseguiu apurar, no âmbito do inquérito, se houve alguma espécie de atuação por parte do Governo. Qual foi a atuação do Governo no acompanhamento da manifestação e, designadamente, no acompanhamento do comando da manifestação? E se houve algum ato, alguma ação, alguma omissão, alguma ordem, alguma não ordem por parte do Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública que justificasse a sua demissão punitiva, ou pelo menos que justificasse, de acordo com a sua ação, uma eventual apreciação negativa da sua atuação. Ou seja, que tipo de intervenção teve nesse dia, nesses acontecimentos, o Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública? Esta questão coloca-se, naturalmente, porque em consequência desta manifestação, o Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública demitiu-se ou foi demitido, nunca se conseguiu apurar bem a natureza do que se passou, mas uma coisa sabemos, foi na sequência dessa manifestação. E tendo sido na sequência da manifestação, era relevante saber o que é que na atuação policial falhou que justificasse essa demissão ou esse pedido de demissão. Para nós é mais relevante, do ponto de vista político, perceber qual a natureza da atuação policial e o que é que se passou do ponto de vista da atuação policial, do que propriamente a natureza disciplinar, que essa tem o seu foro próprio e decorrerá nas instâncias, isto estará a decorrer nas instâncias próprias e competentes. Daquilo que para nós era verdadeiramente relevante era não tanto saber quantos processos disciplinares é que houve instaurados na sequência dessa manifestação, mas sim perceber os contornos da atuação policial e designadamente da cadeia de comando e o acompanhamento que o Governo fez disso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá lá então a palavra à Sra. Inspetora-Geral, agradecendo a sua resposta.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada a todos que aqui estão. Para nós, a Inspeção-Geral da Administração Interna é sempre com prazer que vimos a esta comissão, porque entendemos que, efetivamente, a troca de impressões e as conclusões e a conversa que nós podemos ter tem sempre efeitos benéficos para todos, os que estamos aqui e os que nos estão a ouvir. E por isso gostaria de agradecer a paciência com que vão ter que me ouvir. Relativamente, indo às perguntas do Sr. Deputado Marcos Prestrelo, e atendendo à sequência das mesmas, aquilo que eu lhe posso dizer neste momento é que o processo todo ele está em segredo, tem sigilo. Portanto, não lhe posso dizer nem dar-lhe informações sobre todos os contornos dos processos em si, melhor do que eu. Portanto, sabe que nós estamos obrigados ao dever de sigilo e por esse motivo, sobre os factos em si, não iremos poder satisfazer de momento essas questões. E eu digo os factos porque estamos aqui como técnicos, como direção da Inspeção-Geral e não como políticos, porque não nos cabe essa função é público. Ora, aquilo que eu lhe posso dizer é que, efetivamente, a IGAI abriu um processo de averiguações relativamente à situação da manifestação que ocorreu nas escadarias deste Parlamento no dia 21 de, no dia 25 de novembro. Essa averiguação foi determinada, portanto, pela direção da IGAI portanto, com base nas disposições que regem quer o diploma da IGAI, que pode fazer, quer no regulamento disciplinar da Polícia de Segurança Pública, que vou aqui abster-me de estar a repetir os artigos porque os devem saber. Portanto, foi aberto um processo de averiguações. Como sabem, o processo de averiguações é um processo que tem uma natureza célere, rápida, e desse processo de averiguações resultaram duas outras formas de PNDs. PNDs são os processos de natureza disciplinar, é assim que nós caracterizamos os processos na IGAI deste cariz. E, portanto, há um inquérito que está a correr e há processos disciplinares que estão a correr neste momento. E todos eles estão, portanto, abrangidos pelo dever de sigilo. Portanto, não podemos, e seria sempre da nossa parte, uma violação deste dever que nos é imposto. Portanto, relativa às questões que me põe, a única coisa que lhe posso dizer é que, dada a situação que se viveu, dada a situação que foi vista por todos, a IGAI atuou para, de uma forma célere, se verificasse os rumores daquilo que se dizia, que se comentava, e depois na conclusão desse processo resultaram estes dois processos. Ora, em virtude do sigilo, quer do inquérito, quer dos processos disciplinares, não podemos estar, por enquanto, eu digo por enquanto, porque depois, quando for deduzida a acusação, a notificação portanto, aos visados, se houver, obviamente que teremos todo o gosto em explicar e dar todos esses factos e revelar todos esses factos. Neste momento, a lei não nos permite fazer isso. Portanto, penso que por aqui poderei responder a algumas das suas questões, que são aquelas que eu, queria deixar em primeiro lugar. Ora bem, havendo segredo externo, natureza secreta, tudo o que está para trás e que deu origem ao processo disciplinar, secreto é. E, portanto, eu não posso adiantar mais do que isso. Não, obviamente que não respondi às suas perguntas, mas falo na violação. Então diga.
Eu não sei se eu não quero, mas eu creio que há uma que talvez possa responder, pelo menos, que tem a ver com a natureza do inquérito que desenvolveu. se teve natureza disciplinar e incidiu sobre os manifestantes, ou se teve uma natureza operacional e incidiu também sobre a atuação da força e, designadamente, sobre a atuação da força de comando, sobre a atuação da cadeia de comando. Isso não interfere, julgo eu, a natureza do processo, acho que não interfere com as regras de sigilo, que nós iremos ver depois como é que isso se conjuga, porque o sigilo também não pode servir para... O sigilo visa proteger um determinado conjunto de interesses, designadamente os direitos das pessoas que estão a ser investigadas e os interesses da investigação. O sigilo não serve para investigar, para proteger responsabilidades políticas, mas nós depois veremos isso. Mas eu não lhe pedi assim para fazer juízo de natureza política. Eu não lhe pedi juízo de natureza política. Eu perguntei-lhe, diz-me que não pode responder a essa pergunta e nós depois veremos. Para além da natureza da operação, do inquérito, se incidiu sobre matéria disciplinar ou se também incidiu sobre a atuação policial e, designadamente, se houve ou não houve a ordem de não resistir, porque houve ali um momento em que a barreira abriu, não é? E deixou os homens passar, os manifestantes passar. Logo me dirá se isso tem ou não tem natureza de segredo. Mas eu também não lhe pedi um juízo político. Eu perguntei-lhe se no âmbito do inquérito... tem a ver com as perguntas. Se no âmbito do inquérito tinha ou não havido acompanhamento político, ou seja, se os membros do governo tinham acompanhado a cadeia de comando. Isso não é um juízo político. Era perceber se no inquérito... isso ressalta ou não, e se acha que isso está ou não está no âmbito do segredo, isso já é uma avaliação que a gestora poderá fazer e que eu, não conhecendo o processo, não posso fazer. Mas pelo menos esta questão, eu creio que a gestora poderá eventualmente responder, tem a ver com a natureza do inquérito.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por esse esclarecimento à pergunta formulada. Faça favor, Sra. Inspetora-Geral. O Sr. Deputado solicitou a palavra à guisa de esclarecimento da pergunta que tinha acabado de formular. É evidente que nós registamos que terá eventualmente... Exatamente. Pode dizer que já correspondeu.
Não, mas não, há uma coisa que eu queria aqui deixar muito clara, que foi o próprio Sr. Deputado que disse logo no início da sua intervenção, que é a natureza autónoma, tecnicamente autónoma, isenta, imparcial da Inspeção-Geral da Administração Interna. Portanto, nós limitámos-nos a cumprir aquilo que a lei e cumprir critérios de legalidade e objetividade que a lei nos permite e que decorrem da leitura da lei orgânica. Portanto, foi este o nosso critério relativamente à abertura do processo de averiguações. Ora bem, em termos abstratos, quando existem rumores... vamos chamar de rumores, existem situações como o que se passou, porque não, e é necessário verificar se existe ou não existe alguma responsabilidade, se existe algo para ser investigado. Obviamente que optamos, e isso depois é uma opção que nós discutimos, se é um processo de averiguações, se existem os tais rumores e não temos ainda a matéria suficiente para o inquérito. O inquérito já é uma forma processual, passo o termo, mais pesada, em que, portanto, que exige a identificação dos autores e, portanto, e que tem prazos muito mais longos, aliás, a lei assim o diz. Ora bem, em termos de bens jurídicos, aquilo que a IGAI pretende apurar são os bens jurídicos da capacidade da administração da PSP no exercício das suas funções, no desenvolvimento das suas atribuições e o prestígio das próprias forças policiais. Portanto, no fundo, aquilo é um... Portanto, queremos saber, em termos de bens jurídicos protegidos, se houve ou não violação destes bens jurídicos. Porque é muito importante essa resposta. E é isso que nós... A capacidade da administração... portanto, estamos a averiguar. E como lhe digo, Sr. Deputado, terei todo o gosto quando houver conclusões, quando tivermos, portanto, o processo devidamente em público, de lhe enviar. E virei cá responder todas as perguntas. Neste momento não posso violar um direito. Ainda assim, eu que sou magistrada, não posso violar um direito. E isso acho que tem que compreender.
Muito obrigado, Sra. Inspetora-Geral. Dava de seguida então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Hugo Veloso.
Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço a presença da Sra. Inspetora-Geral da Administração Interna, o Sr. Subinspetor, Dra. Margarida Blasco e Dr. Paulo Ferreira, e desde logo dizendo que para nós não é surpreendente a posição que aqui toma. E, portanto, a primeira conclusão que temos que tirar é que esta audição serve sobretudo para o deputado Marcos Pestrelo nos esclarecer a todos porque é que requereu esta audição. E certamente também para esclarecer aos senhores deputados do Partido Socialista porque é que requereu esta audição. Porque não nos surpreende que a senhora Inspetora-Geral tome a posição que aqui tomou. Aliás, eu gostaria de dar aqui uma nota que é a seguinte. Eu escrevi uma frase que foi dita pelo deputado Marcos Pestrelo. As perguntas que está a fazer é saber o que é relevante do ponto de vista político. Eu fiquei logo, achei muito estranho, porque acho que todos nós temos que saber que o IGAI não é um organismo, um órgão político. Obviamente que é um órgão técnico que responde exclusivamente perante o Sr. Ministro da Administração Interna, neste caso que é o que resulta da lei, aliás, número 1 do artigo 2º, que diz claramente que é esse o enquadramento legal da função do IGAI. E, portanto, eu obviamente, perante as posições da Sra. Inspetora-Geral, não tenho, obviamente, nenhuma questão para lhe pôr, porque, obviamente, para nós, não tenho nenhuma questão para pôr, para nós é óbvio que toda a matéria política resultante daquelas que vão ser, na altura em que pudesse ser público o relatório do IGAI, aquilo que pudesse ser público, será público. Portanto, a matéria política não poderá ser, de maneira nenhuma, perguntada à Senhora Inspetora-Geral. Portanto, resta-me, efetivamente, a agradecer. Eu tomei nota das várias perguntas que o Sr. Deputado Marcos Pestrelo fez, porque obviamente acho que elas para nós têm interesse, que é saber o que é que o deputado Marcos Pestrelo quer saber de alguém que não pode esclarecer aquilo que ele quer saber. O que é realmente uma coisa muito interessante, é complexo, o deputado José Magalhães, é evidente que isso é complexo, porque, repare, não está aqui em causa saber, quando o requerimento diz saber o que é que se passou efetivamente nas escadarias, não está em causa que nós também não queiramos saber. Todos querem saber, mas não há ninguém que não queira saber. Agora, não é através deste meio que o poderemos saber, porque, e ainda bem que a Sra. Doutora Margarida Blasco não violou aquele que é o seu dever fundamental, que resulta da lei, de não divulgar aquilo que não pode divulgar. E, portanto, por aqui me fico. Saúdo naturalmente a Senhora Inspetora-Geral, saúdo também pela forma clara como expôs aquilo que é o seu dever funcional, o seu dever enquanto Inspetora-Geral em relação ao Ministério da Administração Interna.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Inspetora-Geral, numa interpretação muito lata, terão sido colocadas questões muito lata, teriam sido colocadas e, portanto, se quiser obviamente, mas obviamente a senhora inspetora-geral terá a oportunidade de se pronunciar, se fosse de entendimento, compreendo que eu não o faça e, portanto, dava de imediato então a palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, Sr. Presidente, dizer-lhe que, obviamente, que a minha referência às regras e à necessidade de cumprir as regras não tem nada a ver com Vossa Excelência, muito menos com a tolerância com que procurou exercer essa função, que também já me coube noutras circunstâncias, mas só por um simples facto, quer dizer, porque realmente isto, habitualmente, o partido que tem direito de usar da palavra deve conseguir usar e saber pôr as suas questões numa primeira intervenção, porque depois os outros partidos possam também participar nesse mesmo debate. Em primeiro lugar, Sr. Inspetor-Geral, agradecendo-lhe, obviamente, a si, ao Sr. Inspetor também, a presença nesta comissão, que eu tenho uma única pergunta para lhe fazer e que farei afinal e que não sei se poderá ter ou não resposta. Antes dela, fazer um pequeno comentário sobre algumas das coisas que aqui foram ditas e que, na minha opinião, não correspondem à verdade dos factos, não daqueles que se passaram nas escadarias ou nas manifestações, mas daqueles que se passaram nesta comissão. Porque eu refuto inteiramente, e é bom também que todos os participantes nessa sessão e que a própria IGAI tenha a noção disto, eu refuto inteiramente que alguma vez tenha havido por parte de alguém nesta comissão a tentativa de usar expedientes, mantos, encobrimentos, seja o que for, como foi dito pelo Sr. Deputado Marcos Pestrelo, a propósito do relatório da Inspeção-Geral da Administração Interna. Porque não é essa a verdade. O que aqui foi dito, quando aqui foi pedida a vinda do Sr. Ministro da Administração Interna pela primeira vez, foi que todos beneficiaríamos, eventualmente, não excluindo a possibilidade do Ministro vir, o que foi dito pelo PSD, por mim mesmo, em nome do CDS, foi que todos eventualmente beneficiaríamos se a audição e a discussão destes factos fosse subsequente às conclusões desse mesmo relatório. E foi isto que foi dito e foi isto que foi proposto. O que, de resto, não só as duas vindas aqui do Sr. Ministro da Administração Interna em que falou sobre esta matéria, duas pelo menos que eu me lembro, posso não ter acompanhado alguma, mas duas pelo menos que eu me lembro, mais a audição de hoje, demonstram exatamente que tínhamos toda a razão desde o início e desde o primeiro dia. Portanto, estamos todos a especular sobre uma matéria sobre a qual não temos ainda as conclusões, não temos ainda as conclusões definitivas, não temos o relatório que nos permitirá apurar exatamente de que é que estamos a falar. Por outro lado, também é um bocadinho caricato que quando vem o Sr. Ministro da Administração Interna se lhes faça perguntas sobre matérias que são de natureza inspectiva e que constam do relatório. Quando vem a Sra. Inspetora, se tendo de procurar fazer perguntas sobre matéria que são política e que, portanto, respondem, e quem deve responder é o Ministro. É um bocadinho tentar, de alguma forma, numa situação que é uma situação que é complexa, que todos sabemos que tem reivindicações, que são reivindicações relevantes, que têm que ser ponderadas, que têm que ser refletidas e que têm que ter resposta, que levam a uma situação que é de alguma preocupação de todos nós que somos responsáveis em relação às forças de segurança, procurar cavalgar politicamente um incidente, esquecendo-se completamente que o fundamental aqui seria garantir precisamente, devia ser objetivo de todos nesta comissão, o prestígio das próprias forças de segurança. Sobretudo, vindo do Partido Socialista, que tem vastíssima responsabilidade nas preocupações, enfim, não lhe estou a pedir apreciação política sobre isto, isto é um comentário meu, que tem vastíssima responsabilidade na situação das forças de segurança, e para não falarem muito, dou só dois exemplos, porque houve alguém que fez uma previsão de evolução nas carreiras e evolução remuneratória, não deixando os meios suficientes financeiros para que essa evolução fosse possível, o que conduziu, obviamente, a uma situação de tensão dentro das próprias forças de segurança e que já foi aqui classificado, inclusivamente pelo Sr. Ministro da Administração Interna, como uma grave irresponsabilidade, ter deixado a previsão de aumentos remuneratórios sem ter deixado o dinheiro, o que foi feito por um governo do Partido Socialista, do qual muitas vezes os próprios perguntantes fizeram parte, e que foi, na minha opinião, uma grave irresponsabilidade, como foi também a consagração daquilo que tem sido, nas reuniões que eu próprio tive e que os outros deputados seguramente também tiveram, com as várias forças de segurança, a preocupação fundamental que é o estatuto próprio das forças de segurança, que está na origem, precisamente, de muitas destas reivindicações. E, portanto, eu acho que procurar utilizar e explorar politicamente este episódio não me parece especialmente feliz. Por outro lado, há uma segunda matéria onde eu tenho também que refutar aquilo que aqui foi dito, que é a ideia, e vou citar exatamente a expressão que aqui foi usada, de que terá havido uma demissão punitiva. O Sr. Deputado Marcos Pestrelo sabe que não foi assim. O Sr. Ministro da Administração Interna negou-nos aqui esse facto. Ele disse exatamente o contrário. Ele foi claríssimo aqui a responder-lhe a isso. E, portanto, não faz sentido. Quando o senhor perguntou isso ao Sr. Ministro, o Sr. Ministro disse que não era uma admissão positiva, era uma questão de responsabilidade objetiva em relação aos factos que ocorreram, que ele que assim entendia e que não se tratava de forma nenhuma de uma admissão punitiva. Ele respondeu-lhe isso. A seguir, numa audição com uma outra pessoa que não assistiu a essa audição inicial, utilizar isso como se fosse isso que ele tivesse dito, que não foi. E eu tenho que refutar, porque não foi, efetivamente, eu não consigo reproduzir de cor as palavras do Sr. Ministro da Administração Interna, mas não foi, de facto, de maneira nenhuma, isso que ele disse. Feitas estas considerações, dizer-lhe só em relação ao seguinte, que obviamente nós respeitamos o dever de sigilo, respeitamos que os processos estejam em curso, não lhe farei nenhuma pergunta sobre essa matéria, a nossa principal preocupação de resto é que a inspeção atue como tem que atuar, que haja da parte desta Comissão não uma tentativa de exploração política, mas a serenidade suficiente para esperar pelas conclusões para sobre elas nos pronunciarmos, e por isso talvez a única pergunta que eu lhe pudesse fazer era se, sem violar nenhuma das regras nem dos deveres, nós temos previsão de conclusão, se essa ideia de celeridade que nos deu nos pode ou não transmitir qual o momento em que estaremos em circunstâncias de já com dados mais conclusivos de voltarmos aqui para discutir esta matéria, disponibilidade que, repito, nós sempre tivemos desde o primeiro dia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Inspetora-Geral, faça favor.
Agradeço a sua pergunta, Sr. Deputado Telmo Correia. Obviamente que é um processo que corre como todos os outros processos e que tem determinados prazos que não são perentórios no sentido penal, se assim se pode dizer, isto de uma forma muito, muito pouco correta juridicamente, mas obviamente que quer o inquérito, quer os restantes processos, estão a ser acompanhados e estão a ser feitas as diligências. Quanto tempo é que essas diligências, que não dependem só da IGAI, levam? Isso já não lhe poderei dizer, mas portanto nós temos os inspectores no terreno, eles estão a fazer as diligências que consideram oportunas e necessárias. Há todo uma tramitação processual e é característica da IGAI, e sempre foi característica da IGAI, que todos os pormenores, todos os detalhes, todos os factos tenham que ser devidamente investigados e que depois, se houver processos disciplinares, o sejam e que haja a possibilidade do contraditório. Portanto, nós temos esse cuidado, é um apanágio que já todos conhecem da IGAI e nós mantemos esse rigor. Portanto, não lhe posso dar uma data certa, porque não gostaria depois de falhar, porque depois o ónus estava da minha parte. E não, portanto, mas poderei, obviamente, tomar nota, assim como a todos os deputados, de logo que houver matéria que possa ser transmitida, que o farei, que a IGAI o fará. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Inspetora-Geral. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado António Filipe, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Inspetora-Geral da Administração Interna, Sr. Vice-Inspetor-Geral, os meus cumprimentos. E apesar das limitações que já foram colocadas ao objeto desta reunião, que tem a ver com a fase dos processos e com o caráter sigiloso que eles têm, há, apesar de tudo, questões que eu creio que poderíamos tentar esclarecer. Há uma consideração prévia que não diz respeito à Inspeção Geral, mas que é óbvia, é que a manifestação que está na base da proposta para a realização desta reunião, que é sobretudo a manifestação que ocorreu em novembro de 2013, em frente à Assembleia da República. Sobre ela, o Ministro da Administração Interna tirou consequências políticas, mas depois escondeu-se atrás da IGAI para não prestar os esclarecimentos que eram devidos a esta Assembleia. Tirou consequências políticas demitindo o Diretor Nacional, consequências políticas absolutamente ilógicas, porque se a crítica do Ministro era a atuação da PSP, não se compreende como é que demitiu o Diretor Nacional para depois nomear para o seu cargo o Comandante Operacional dessa operação que, pelo entender do Ministro, terá corrido mal. E, portanto, isto não tem lógica nenhuma. O que é facto é que, de facto, é que o Ministro da Missão Interna eximiu-se a prestar esclarecimentos na altura devida a esta Assembleia, dizendo que a questão foi remetida para a IGAI. Bom, e então aqui passamos à que diz respeito à IGAI. E, portanto, a questão que se coloca, em primeiro lugar, é saber se a Inspeção-Geral, e é a primeira pergunta que faço, se atuou por iniciativa própria ou se atuou por solicitação expressa do Ministro da Administração Interna. Porque a lei permite ambas as situações. No caso das averiguações, a IGAI pode fazer averiguações por iniciativa própria ou pode averiguar aquilo que lhe for superiormente determinado que averigua. E, portanto, a primeira questão é se a averiguação da IGAI foi feita por iniciativa própria ou por solicitação do MAI. Em segundo lugar, eu ainda não percebi o que é objeto da averiguação. Se é a atuação dos polícias da PSP, neste caso, que estava a defender o Parlamento, ou se é a atuação de manifestantes, pelo facto de serem polícias, sendo que as situações são completamente diferentes e têm um enquadramento legal diferente. E gostaria de saber, enfim, há aqui uma série de questões que eu gostaria de colocar, mas que está condicionada, de certa forma, a esta resposta. Qual é o objeto da averiguação? São os que estavam na parte de cima das escadas ou são os que estavam do lado de baixo das escadas à civil, à paisana? E isto é relevante porquê? Porque nos manifestantes não estavam só agentes das forças de segurança dependentes do MAI, estavam também dependentes do Ministério da Defesa Nacional, como é o caso da Polícia Marítima, estavam dependentes do Ministério da Justiça, como é o caso da Guarda Prisional, como é o caso da Polícia Judiciária, e estavam cidadãos não polícias, não é? Que, portanto, também não estão sob a alçada da IGAI. E, portanto, eu gostaria de saber exatamente se há algum tipo de averiguação relativa aos manifestantes, quem são os que são ouvidos? São os 10 mil? Ou se há alguma pesca à linha para saber quem eram aqueles que pertenciam a forças de segurança do MAI? Que é uma questão que relevante também gostaria de saber. Gostaria de saber também até que ponto é que, no entendimento da Sra. Inspetora-Geral, até que ponto é que uma manifestação legalmente efetuada nos termos da lei, releva para efeitos disciplinares, e qual é a relação legal que existe entre a atuação da IGAI e os procedimentos disciplinares que estão previstos no regulamento disciplinar da PSP, porque em termos de, o exercício do poder disciplinar é fundamentalmente exercido pela própria hierarquia das forças de segurança. Mas depois a lei orgânica da IGAI prevê aqui um link, que é, permite que a IGAI possa efetuar inquéritos, sindicâncias e peritagens, bem como processos de averiguações e disciplinar superiormente determinados, e instruir ou cooperar na instrução dos processos instaurados no âmbito dos serviços, cuja colaboração seja solicitada e autorizada superiormente. E, portanto, eu gostaria de saber, se for possível saber, se os processos disciplinares que estão em curso, como é que eles se processam? Se é a IGAI que os comunica à hierarquia própria? Se a IGAI funciona em pista própria? Como é que isto funciona? Não percebi e gostaria de perceber. Também gostaria de saber qual é o conceito de celeridade, porque já passaram seis meses e eu pergunto se a celeridade é deixar ficar as coisas em banho-maria para prevenir futuras manifestações, não é? Enquanto os processos disciplinares estão em... Enfim, enquanto existe a ameaça de processos disciplinares, enfim, pode ser que isso tenha um efeito dissuasor. Não quero crer que seja esse o objetivo, em todo o caso passaram seis meses. E eu gostaria de saber o que é que a Sra. Inspetora-Geral considera que é um prazo razoável
para a conclusão das averiguações e dos processos, porque eles não se podem eternizar, não é? Todo, convenhamos que eles não se podem eternizar. A última questão, pelo menos nesta fase, eu gostaria de saber se a IGAI vigia a atuação dos elementos das Forças de Segurança enquanto dirigentes sindicais. Era a última pergunta que eu queria fazer, pelo menos nesta fase. Depois, em função das respostas que forem dadas, talvez tenha outras perguntas a fazer.
Seguramente, Sr. Deputado, obrigado. Senhora Inspetora-Geral, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, relativamente à primeira questão, vou repetir, eu já respondi a essa questão dizendo que foi iniciativa da IGAI, a IGAI tem iniciativa própria, quer para os processos de averiguação, quer para os inquéritos. Portanto, foi a IGAI que decidiu abrir e despachou no sentido de ser feito, de ser tramitado um processo de averiguações. Relativamente aos processos, perdi-me aqui, portanto, o objeto é a investigação. Como lhe digo, e também já tinha referido anteriormente, o que estão aqui são bens jurídicos que devem ser protegidos, quer no sentido da capacidade da administração no exercício das suas funções e no desenvolvimento das suas atribuições, e o prestígio que a administração, neste caso PSP, GNR e CEF, deve apresentar e que deve estar sempre presente na sua relação externa com, e na sua relação com os administrados. Relativamente à terceira questão, que tem a ver com os inquéritos, há inquéritos que são feitos internamente pelo Serviço de Inspeção das Forças e Serviços de Segurança, neste caso da PSP, e pela IGAI, que faz também os processos disciplinares, retirando, portanto, abocando os processos de inquérito que porventura estejam a ocorrer nas forças, sempre que haja notícia de que há violação grave de direitos. Quer acrescentar alguma coisa, Sr. Subinspetor? Relativamente à última pergunta, se a IGAI vigia...
Eu posso talvez escrever.
Ora, Sr. Inspetor, Subinspetor-Geral, faça favor.
Relativamente à competência da IGAI em relação à instauração de processos, disciplinares, designadamente os de averiguações e de inquérito, a IGAI tem competência própria, como resulta da lei, e tem competência para os processos, disciplinares quando propõe ao Sr. Ministro da Administração Interna para o fazer. E também pode proceder a processos de averiguações se lhe for determinado também pelo Sr. Ministro ao processo de inquérito. Não é o caso, ou não foi o caso, porque não temos ideia de nenhum processo, pelo menos enquanto somos direção da IGAI, de alguma vez o Sr. Ministro nos ter determinado para instaurar processos de averiguações ou de inquérito. Apenas processos disciplinares, porque nós não temos competência própria para instaurar processos disciplinares do CURL. Embora a IGAI, isso talvez fosse nessa tecla que quis bater, nessa situação da competência, digamos, seletiva da IGAI para estas situações de averiguação de violações graves de direitos fundamentais, o que é facto é que a IGAI também tem competência para a verificação de situações de violações de legalidade que no caso poderão ter exercido, poderão ter acontecido. E, como a linha D nos permite, efetivamente, abrir processos de inquérito e de averiguações. A IGAI entendeu, neste caso, instaurar um processo de averiguações e na sequência desse processo de averiguações, instaurar um processo de inquérito e propor a Sua Excelência, o Ministro da Administração Interna, a instauração de processos disciplinares na sequência também desse processo de averiguações. Processos.
Muito obrigado, Sr. Subinspetor Geral. Dava de imediato então a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Cecília Nares, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Inspetora-Geral, Sr. Subinspetor. Compreendemos as suas limitações ou as suas dificuldades, como é evidente, e respeitámo-las, ou podíamos, nomeadamente no que se reporta ao dever de sigilo, e nem sequer lhe pedimos que compreenda as nossas, que é a dificuldade face às decisões do Sr. Ministro da Administração Interna, às estranhas decisões do Sr. Ministro da Administração Interna no contexto desta manifestação, de a Assembleia da República poder exercer a sua atividade, que é fiscalizar o Governo. Passaram 5 meses... As decisões foram tomadas, as vidas foram mudadas, outras serão, e de facto a Assembleia da República continua inibida de exercer o seu dever perante o Governo, e nós continuamos sem capacidade para fazer a avaliação política do desempenho do Sr. Ministro da Administração Interna. E agradecer-lhe a disponibilidade e a simpatia, porque poderia, como ele, ter-nos respondido por escrito perante esta solicitação do PS. Não vou dizer nada, e a Sra. Inspetora-Geral teve a amabilidade de aqui vir conversar connosco e de mostrar a sua disponibilidade para futuros esclarecimentos. Em todo o caso, permita-me que lhe coloque 2 questões com as quais fará o que entender. Em primeiro lugar, a nossa dificuldade em entender, dado que esta Comissão e os deputados e deputadas desta Comissão já tiveram no passado acesso a matéria classificada, a matéria protegida por sigilo, e tiveram essa possibilidade com determinadas limitações, como deve imaginar, deixar-lhe também esta, digamos, esta dúvida, como é que perante determinadas matérias os critérios podem ser o de permitir o acesso da Comissão, e nesta ele está, portanto, o sigilo é absoluto e intocável. E nesse sentido, e sem querer evidentemente ferir os deveres que aqui veio reiterar que são os seus, perguntar-lhe se é mesmo inviável a dúvida que colocámos no passado ao Sr. Ministro, quando lhe dissemos: ao Sr. Ministro, mande lá o relatório, expurgo o relatório dos dados que tocam em direitos fundamentais, nós não queremos saber aquilo que está preservado pela lei, mas queremos ter acesso ao relatório. Se do seu ponto de vista, esta apreciação da nossa parte não faz qualquer sentido. Primeira dúvida. Segunda dúvida, e peço desculpa, mas vou utilizar a informação que está na comunicação social e que os portugueses e as portuguesas leram, e em conformidade depois dirá, quiser, sobre esta informação. Eu fiquei com a ideia, pelo que veio a lume, que o Sr. Ministro da Administração Interna teria tido acesso a um relatório, pelo menos em final de dezembro. Essa informação que veio cá para fora parece não corresponder, pelo menos com a exposição inicial que aqui fez, de um processo que tem diferentes etapas e que está em curso. No fundo, aquilo que nos veio dizer é: nem sequer posso garantir o acesso a essa informação, porque é um processo em curso, não está concluído. E isto não bate certo, pelo menos com a informação que circulou, que em dezembro o Sr. Ministro da Administração Interna já tinha um relatório exaustivo sobre a manifestação de novembro das Forças e Serviços de Segurança. Portanto, primeira questão: este relatório existe, não existe? Isto é informação falsa? Como é que nós nos orientamos com este dado e com outros que vieram a lume também na comunicação social e que davam conta, pelo menos, de um processo disciplinar direcionado para 2 comandantes da PSP, partindo, e é um órgão de comunicação social, enfim, é credível,
da ideia, e cito que a IGAI entende que na manifestação dos polícias não se fez tudo para impedir a invasão da escadaria da Assembleia da República. Isto veio cá para fora. Fará o que entender, mas é aquilo que o cidadão comum pode ler e pode ter acesso a esta informação que circulou. Posto isto, deixo-lhe estas questões com as quais, Sra. Inspetora-Geral, e com reconhecimento das suas responsabilidades, fará o que entender, mas que penso que são dúvidas legítimas neste quadro temporal em que, passados 5 meses, continuamos a seco sobre a capacidade da Assembleia da República, não são molhados, são secos da nossa parte, no sentido de nos ser, não ser viável o desempenho da atividade de fiscalização do Governo, neste caso particular, sou Ministro da Administração Interna, que era isso que nós, evidentemente, almejaríamos fazer com a informação necessária e no contexto próprio.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Inspetora-Geral, faça favor. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Não foi um, foram dois processos, porque os processos disciplinares são individuais. O processo de inquérito é que é dirigido, portanto, a um conjunto de situações de investigação onde se procuram encontrar os indícios e identificar pessoas que tenham, portanto, em que haja suspeitas que tenham infringido os seus deveres funcionais. Relativamente aos processos disciplinares, eles são individuais. Portanto, isso está na lei e posso-lhe dizer que existem dois processos disciplinares. E não estou a fazer qualquer sigilo disso, porque realmente é aquilo que me diz. Agora faz-me aqui uma pergunta à minha memória, mas o processo de averiguações, deve ter sido remetido para alturas de Natal. Confirmo. Deve ter sido, não tenho datas, eu isso peço. Não vim com esse pormenor, mas foi porque é um processo que realmente tenho ideia que foi mais ou menos para essa 15 dias úteis, são 3 semanas, é uma questão de fazer as contas. Penso que se pode ser mostrado parte, o processo é um todo. Obviamente que há certidões, mas quer em todo, quer em certidão, ele está todo a coberto do mesmo sigilo. Portanto, não teria, mesmo apagando os nomes e factos, seria depois um puzzle. Imaginemos, e desculpem o meu à vontade de dizer isso, mas não é possível. Portanto, voltando àquilo que disse no início, é um processo e não um conjunto de documentos. Não é um documento, é um conjunto de documentos que está junto e que faz uma harmonia própria. E, portanto, não é possível estar a dividir lá as postas, não é possível. Porque portanto, está todo abrangido do dever de sigilo. Não, é isto que eu queria dizer. E penso que respondi.
Muito obrigado, Sra. Inspetora-Geral. Está concluída então a primeira ronda desta audição, porque entretanto chegaram algumas inscrições para uma segunda ronda. Aliás, eu aproveitava para perguntar se algum dos senhores deputados tem ainda interesse. Calculava, portanto, estão concluídas as inscrições e, portanto, nesta segunda ronda, Sra. Inspetora-Geral, diferentemente da primeira, todos os senhores deputados farão as suas intervenções, após o que responderá em conjunto no final. E então eu referiria então que tenho a inscrição dos senhores deputados José Magalhães, Hugo Soares, Marcos Perestrelo, Telmo Correia, António Filipe e também, para concluir, a senhora deputada que acaba de concluir a primeira ronda. Portanto, senhor deputado José Magalhães, de imediato dá-lhe a palavra.
Obrigado, senhor Não, o Sr. Presidente, eu, na verdade só uso a palavra, não só gostaria de saudar a Sra. Inspetora-Geral, mas e o Sr. Procurador, mas também de exprimir a minha percepção de que esta reunião teve uma considerável e está a ter uma considerável utilidade, ao contrário do que possam julgar alguns. Não há razão para um elevado nível frustracional, como diria uma amiga minha. Na verdade, aqui o que há é, de facto, a necessidade de discutir as coisas com respeito pela lei, que nós fizemos, portanto é suposto conhecermos os limites, mas, na verdade, há também uma aplicação que não é isenta de dificuldades de interpretação dessa lei. Porque, repare, primeiro, conseguimos apurar, e resulta desta nossa troca de impressões, que não houve mil processos disciplinares resultando ou emergindo do evento de 21 de novembro, ao contrário do que alguns poderiam imaginar, vendo nas televisões os factos. Há apenas dois. Eu percebi, julgo ter percebido bem, que não houve nenhum inquérito abrangendo a questão da cadeia de comando e, portanto, de saber quem não comandou ou quem deu a ordem de abstenção de carga policial no momento nevrálgico em que se transpôs a zona de barreira, e essa decisão de não massacre, portanto, de não conflito eventualmente sangrento, foi tomada por quem de direito e originou uma responsabilidade objetiva que levou, isto para agradar o Sr. Deputado Telmo Correia, à promoção, portanto, não à punição, mas à impunição do responsável hierárquico nesta matéria, e depois disso já houve uma promoção de um dos responsáveis no terreno, a Diretora Nacional da PSP, e houve uma segunda manifestação, a qual não se traduziu em qualquer facto originador de uma averiguação sumária e, portanto, menos ainda de um inquérito. Isto é completamente pacífico e resulta desta troca de impressões. Porquê é que eu julgo que isto não é inútil? Porque significa que a questão da cadeia de comando, e era essa a preocupação do meu camarada Marcos Pestrelo, a questão da cadeia de comando não foi objeto de averiguação. E digo francamente, compreendo que não tenha sido, porque isso rapidamente nos conduz à esfera política, uma vez que esses eventos são acompanhados, como todos sabemos, pela cadeia de comando do topo até ao escalão menos relevante. Mas isso é uma questão que, portanto, a Inspeção-Geral de Administração Interna não examinou. No entanto, devo dizer que, se tivesse examinado, não violava o seu estatuto, porque isto é uma questão que tem a ver com a operacionalidade das forças de segurança, com a sua capacidade de resposta a eventos que podem ter grande complexidade e grande emergência, e hoje estamos a discutir forças de segurança, amanhã poderíamos estar a discutir um evento na qual elementos com intenções de praticar crimes requeressem uma decisão pronta, eventualmente até do uso de armas de fogo para restabelecimento da ordem pública. Portanto, é bom que saibamos qual é a cadeia de comando nessa altura. E, designadamente, que saibamos se o Ministro da Administração Interna, ou alguém em seu lugar, o Secretário de Estado Adjunto, etc., alguém no topo da cadeia, é envolvido na decisão de disparar ou não disparar, avançar ou não avançar, ou não. Portanto, foi de seu livre alvedrio e por sua vontade que a Inspeção-Geral decidiu não avaliar este aspecto. E, portanto, não avaliou este aspecto, ter este aspecto como muito importante da clarificação. De contrário, nós pomos a imaginar que o relatório mistério tem lá dentro uma análise da cadeia de comando, em que é que o atual diretor nacional interveio, em que é que não interveio, em que é que o ministro interveio, se soube ou não soube da decisão de não massacrar, se soube ou não soube da decisão de permitir a escadeirada até ao ponto em que ela se deteve e se havia mecanismos para a travar, se ela porventura tivesse querido ir até ao interior da Assembleia, etc. Ouçam, isto são tudo coisas que se saberão em seu devido tempo, naturalmente, e a senhora Inspetora-Geral teve ocasião de o dizer, e é a lei, e portanto isso não me surpreende a título nenhum. Agora, resta um problema, e é um problema bastante sério, e é esse, de resto, que no fundo me leva a fazer esta pergunta. Não havendo mil processos, e havendo na verdade só dois, há um limite temporal de plausibilidade para tudo isto, sob pena de envolvimento político da Inspeção-Geral da Administração Interna. Esse envolvimento é independente de nós, e esse aspecto julgo que resultava muito claro da intervenção do Marcos Pestrelo, mas é um problema sério, porque, de facto, tendo os eventos decorrido no dia 21 de novembro, e estando nós em 22 de abril, é muito tempo. É, quer dizer, é o tempo em que já aconteceram muitas coisas. Mas mais ainda, como sabe tão bem como nós, depois do processo disciplinar completado, no que diz respeito à atividade preparatória da entidade responsável pela instrução, ainda haverá possibilidades de exercício múltiplo do direito de defesa e haverá recurso hierárquico, poderá haver recurso judicial, como a lei manda, etc, etc. O que projeta um resultado eventual, ponderados todos os recursos, para o 20º Governo Constitucional.
Claro.
Claro, sou tão nebulosa. Mas essa é a intenção, parece-me bastante óbvio. Quer dizer, e isso é que me parece... E isso é que me parece que é perigoso, Sra. Inspetora-Geral. E digo isto de experiência própria, porque a tomada de decisões sobre esta matéria... A tomada de decisões sobre esta matéria ou é feita com uma grande proximidade em relação aos factos, ou se pela natural distância criada pela aplicação da lei, que não pode ser questionada, mas que tem um timing, ela própria, moroso, nós teremos um fosso entre o momento dos eventos e o momento do conhecimento da decisão definitiva. E esse fosso, se for muito dilatado temporalmente, não é bom para a disciplina das forças, não é bom para a clareza da lei, não é bom para nós conhecermos a saúde das forças de segurança, é mau para a democracia, portanto, é malsão. E é este o problema principal. Portanto, quando a senhora Inspetora-Geral nos diz a todos, e é importante, que não nos pode dar um horizonte temporal, eu registo isto como significando um horizonte temporal em relação à sua atuação. Porque, obviamente, em relação à atuação da hierarquia, menos ainda ou pode, e em relação à atuação dos tribunais, não podem em absoluto. Portanto, repare que, somando estas três peças, nós ficamos com um horizonte temporal dilatadíssimo. Dilatadíssimo. E isso é muito perigoso. E, portanto, é essa, digamos, a moral, ou a ilação, ou se quiser, a preocupação que eu retiro de tudo o que disse, e que faz perfeito sentido, mas que tem esta limitação que é um perigo, é uma espada pendurada sobre as cabeças de todos nós. Portanto, é esta questão que eu gostava de alertar, porque julgo também, esqueci-me disto, Sr. Presidente, a questão da fronteira do segredo. A Sra. Inspetora-Geral parte do princípio de que o segredo deve abranger todo o território dos factos e todo o tempo. Mas teve cuidado de dizer que, feita a acusação, entende que se levanta o véu. Feita a acusação. Notificada. Certo, sim. Claro, feita a notificação e notificado o arguido. O que, no caso das forças de segurança, não tem dificuldade nenhuma. O arguido não se vai evadir para não ser notificado. Portanto, vai ser fácil notificar esses dois arguidos. Espero eu. Como diz o outro, espero eu que nada sei. Portanto, nesta matéria, essa notificação não há de ser difícil. Agora, diga, obviamente podem concluir pelo arquivamento, obviamente. Mas, portanto, havendo acusação, era o pressuposto que estava a adotar, e foi de resto o pressuposto que a senhora Inspetora-Geral enunciou. Certo. Portanto, e esse limite... Quando é que acha que se vai verificar? É que é essa a questão, porque esses prazos contam-se pelos dedos. Portanto, não há dificuldade... Pelos dedos, enfim, há falta de melhor. Mas não há dificuldade nenhuma em contá-los. Quando é que essa notificação, ou quando é que essa acusação, barra notificação e inerente notificação, se vai verificar? É isto.
Sr. Deputado, concluiu. Muito obrigado. Sr. Deputado Hugo Soares, depois do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Inspetora-Geral, Sr. Subinspetor-Geral, os meus cumprimentos. No final de quase uma hora e meia de audição, julgo que, de facto, o deputado José Magalhães resumiu bem aquilo que aqui aconteceu. Esta conversa, como o Sr. Deputado Marcos Pestelo apelidou logo no início, de conversa com o Sr. Inspetor-Geral, e aí disse mesmo que se trata, não nos levou a muitos sítios. Não nos levou a muitos sítios, Sr. Inspetor-Geral, porque, permita-me que lhe diga, que muito daquilo que disse é obrigação nossa saber. É obrigação dos seus deputados saber, enquanto legisladores, enquanto conhecedores profundos que devem ser destas matérias, sabiam bem que os processos em causa estão sob segredo. Isso foi dito, de resto, pelo Sr. Ministro da Administração Interna, quando teve a oportunidade de se dirigir a esta comissão, e onde se fez a tal avaliação política que cabe à Assembleia fazer, essa foi feita. Foi explicado pelo Sr. Ministro, como o Sr. Deputado tão correto, teve a oportunidade de dizer, bastas vezes, a questão da demissão do Sr. Diretor Nacional da PSP, e, portanto, só quem quer fazer alguma política partidária, eu diria, e às vezes até populista com estas matérias, pode dizer que esta é uma audição que nos leva a grandes conclusões. De facto, não é, Sr. Inspetora, permita-me que lhe diga, não é, com todo o respeito e com toda a consideração que temos pela ter cá connosco, com muito gosto, mas devo-lhe dizer que, de facto, além de ter dito que, e aqui parece-me que é uma diferença relativamente àquilo que o Sr. Deputado José Magalhães concluiu, eu julgo que a Sra. Inspetora-Geral disse que do primeiro processo de averiguações decorreu um processo de inquérito e dois processos disciplinares, o que significa que deste processo de inquérito pode ainda decorrer outros ou nenhum processo disciplinar. O que me leva, em primeira instância, a dizer que, de facto, não é líquido que, do ponto de vista disciplinar, se trata apenas aqui de duas infrações disciplinares, dois processos disciplinares, pode haver nenhuma sanção, mas como pode haver, de resto, mais do que duas, porque decorre ainda um processo de inquérito, também ele, sob segredo. E há aqui mais uma matéria que eu queria, e esta era a pergunta que eu lhe queria deixar, mas pela sua anuência facial já percebi que, de facto, percebi bem, há um processo de inquérito e dois processos disciplinares, o que o deputado Cidadão também chamava a atenção desse facto durante a intervenção do deputado José Magalhães. Mas o deputado José Magalhães constatou também o óbvio, e julgo que ele concordará comigo, que nem eu, nem ele, nem nenhum dos senhores deputados desta casa quer que uma matéria como esta chegue ao fim e que um arguído que venha a ser acusado de uma infração disciplinar possa dizer que o processo é nulo por causa de um qualquer vício de forma. Julgo que é tudo menos aquilo que nós queremos. De facto, nós estamos absolutamente, enfim, eu diria que talvez vezes demais constatamos que há processos que não chegam ao seu fim por questões de vícios de forma. E, portanto, Sr. Deputado José Magalhães, é evidente, é verdade, é evidente que os prazos são para cumprir, as diligências devem ser feitas com todo o cuidado. Tanto mais que estamos a falar de forças policiais, e julgo que aqui deve haver um especial cuidado na forma como os processos disciplinares são instruídos e, sobretudo, como é deduzida a acusação. E, portanto, Sr. Inspetor-Geral, deixe-me dizer com toda a transparência, da parte do parlamentar do Partido Social Democrata não há nenhuma pressa. Aliás, faziando algum líder, é caso para dizer qual é a pressa. É que o que me parece é que a pressa nas matérias jurídicas é inimiga a maior parte das vezes. Eu gostava de terminar, julgo que está aqui algum barulhinho na sala, ficaram um bocado incomodados por eu dizer com verdade que nós não temos pressa nesta matéria. E julgo que a mesma calma e serenidade que nós temos era aquela que os senhores deputados deveriam ter se quisessem tratar estas matérias de forma rigorosa como elas devem ser tratadas. Porque, Sr. Inspetor-Geral, como eu dizia, nós não podemos é correr aqui o risco de que um qualquer vício de forma invalide, declare nulo, um processo disciplinar que tem todo o impacto que este tem. E o Sr. Deputado José Magalhães dizia com alguma graça, aliás, de resto com os dotes parlamentares que já nos habituou, bem, isso ficará para o próximo governo, para depois decidir, para ficar com a batata quente nas mãos, enfim, dizia com grande eloquência. Eu não sei se fica para o próximo governo ou não, também não sei quem vai ser o próximo governo, Sr. Deputado José Magalhães, deixe-me dizer. Estava quase, Sr. Deputado José Magalhães, a dizer, ai meu Deus, que isto vai cair nas mãos do Partido Socialista. Tenha calma e deixe-me perguntar mais uma vez, qual é a pressa? O que eu lhe queria dizer, Sr. Inspetor-Geral, é que é evidente que todos ganhamos se soubermos rapidamente as conclusões daquilo que é o vosso trabalho. Haja dedução de acusações, haja arquivamento, arquive-se o processo de inquérito ou daí se extraia novas decisões para novos processos disciplinares. Aquilo que nós queremos é que seja feito com rigor. E, portanto, que sejam calculados os direitos de defesa dos arguídos, porque o Sr. Deputado José Magalhães, e é aqui que eu queria pôr o ponto, Sr. Deputado José Magalhães, para ver se nos entendemos,
é que eu julgo que a nossa serenidade é também a vossa serenidade, e assim eu espero. O Sr. Deputado José Magalhães, quando coloca a pressão de dizer que o distanciamento dos factos leva... Só leva a uma coisa, Sr. Deputado José Magalhães, é que tarda a vossa avaliação política e oportunística daquilo que pode vir a ser as decisões, porque quanto à matéria jurídica, que é aquela que realmente importa, interessa é que esteja bem respaldada no trabalho que a IGAE vai fazer. E quanto a isso, nós estamos absolutamente descansados e fazemos votos para que façam o vosso trabalho com sucesso, como têm feito até aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Marcos Perestrelo, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, depois da intervenção do deputado Hugo Soares, quase que não ia intervir, mas... Porque...
Não é obrigatório, Sr. Deputado.
Há dois pontos... Eu antes queria só, não queria desapontar o deputado Hugo Velosa, que construiu toda uma intervenção em cima de um pilar, que era o facto de eu ter apresentado este requerimento para determinados fins. Eu não o queria desapontar, Sr. Deputado, mas não fui eu que apresentei este requerimento.
Isto é só uma quevosa.
Sr. Deputado Velosa, pronto, mas eu não o queria desapontar.
Sejamos-nos às perguntas,
por favor. Mas, Sr. Presidente, se não se importa, eu gostaria de fazer a minha intervenção e queria esclarecer este ponto, porque a intervenção do deputado Velosa teve duas características importantes. Uma foi construir toda a sua intervenção em cima deste pilar que infelizmente não existe, porque não fui eu que apresentei, mas podia ter sido, mas na altura não estava cá. Sim, não estava cá. E mais, ao contrário do Sr. Deputado Hugo Velosa, que estava na reunião em que o requerimento foi aprovado, eu não estava. Portanto, o Sr. Deputado Hugo Velosa votou a vinda da Sra. Inspetora-Geral da Administração Interna a esta comissão. E acho curioso que, apesar de o ter votado, tenha feito uma intervenção em que não fez nenhuma questão a considerar, basicamente, que a Sra. Inspetora-Geral veio, mas não devia ter vindo, porque nada nos poderia dizer sobre esta matéria. Portanto, esse ponto era um ponto que eu gostava de esclarecer. Em relação à confissão do Sr. Deputado Hugo Soares, quanto à pressa, eu acho que é a confissão que nos diz tudo. Tem graça aquela intervenção inicial do Sr. Deputado Hugo Soares a dizer que querem levar estas matérias para as questões político-partidárias. Bom, enquadrando essa afirmação na sua própria intervenção, ela ganha um significado particular. Mas a confissão do Sr. Deputado Hugo Soares é para mim bastante esclarecedora daquilo que tem sido a intenção do Governo e a intervenção da maioria em tapar a responsabilidade política por aquilo que aqui se passou. E quando nós pedimos à Sra. Inspetora-Geral da Administração Interna para aqui vir, para nos prestar os esclarecimentos que pode prestar e que a Sra. Inspetora, melhor do que ninguém, sabe quais pode prestar e quais não pode prestar. A natureza do inquérito, aquilo que foi o objeto do inquérito, não é matéria que esteja em segredo. E a Sra. Inspetora prestou aqui esclarecimentos importantes quanto a isso. Agora, para mim há três pontos que ficaram claros. E a senhora inspetora depois corrigir-me-á se eu estiver enganado. A IGAE tomou a iniciativa de abrir o processo de averiguação, que deu lugar a um processo de inquérito e que recomendou ao Governo a abertura de processos disciplinares. Foi este, creio eu, o sentido, a primeira conclusão que eu acho que pode ser tomada. Destas recomendações, terá havido lugar a dois processos disciplinares até agora, que tenhamos conhecimento. O processo, por força desses processos disciplinares e das recomendações que foram feitas de abertura de processos disciplinares, não sabemos se 2, 10, 20, abriram 2, o processo, por força disso, está em segredo e, como tal, não pode ser divulgado. Só poderá ser divulgado quando forem notificadas as acusações. Portanto, de onde deduzo, que não foram ainda notificadas as acusações dos tais processos disciplinares que foram abertos.
Não, os seus deputados, a maioria estão a desvalorizar isto.
Senhor deputado, permita-me, eu pedi aos senhores deputados um esforço de autocontenção nos apartes parlamentares, que obviamente nós sabemos que são regimentalmente admitidos e, nesta casa, não poderia deixar de ser de outra forma, mas concordarão que acaba por dilatar o tempo da intervenção do deputado que está no uso da palavra, o que, presumo eu, não será o objetivo inicial do autor do autor do aparte. E, portanto, reiterando esse apelo, eu obviamente devolvi a palavra ao senhor deputado, mas não queria deixar de o fazer.
Muito obrigado, senhor Presidente. Só para referir que os apartes parlamentares nada me incomodam, mesmo com esta vivacidade que aqui estão. E que só revelam, aliás, o incómodo de quem os faz nos termos em que os faz. Bom, portanto, o processo de inquérito só poderá ser divulgado quando forem notificadas as acusações. E, por fim, não é possível determinar quando isso acontecerá. Portanto, a minha conclusão primeira é de que não haverá apuramento político da responsabilidade política do que se passou, isto não é uma pergunta para si, é uma observação minha, daquilo que se passou na escadaria num prazo expectável, previsível. Ou seja, aquilo que o deputado Zé Magalhães aqui referiu é inteiramente verdade. Nós vamos chegar ao fim da legislatura em que, com o governo e a maioria escondidos atrás de um processo de inquérito feito pela IGAI no uso das suas competências, subvertendo assim o governo e a maioria aqueles que são os objetivos centrais dos processos da IGAI.
Muito obrigado, Sr.
Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, bancado parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria só de, em jeito de conclusão, sublinhar duas ou três coisas. Em primeiro lugar, quer dizer, nós estamos sempre a elaborar sobre um facto que ocorreu há uns meses esta parte, que é um facto que não devia ter ocorrido, do nosso ponto de vista, e que é um facto lamentável. Mas sublinhando sobre o debate político em relação a estas questões, que, obviamente e objetivamente, a responsabilidade do seu Ministro da Administração Interna, dos responsáveis políticos, é a de garantir duas coisas fundamentais: a estabilidade das forças de segurança e o seu prestígio. E é por isso que a mim me parece muito forçado e muito exagerado este esforço do Partido Socialista e do deputado Marcos Pestrelo, quer quando ele assina, quer quando não assina, mas tem falado bastamente sobre estas matérias e tem intervido bastamente sobre estas matérias, de tentar continuar a especular sobre este facto, quando a demonstração que nós temos até, em termos de julgamento político, é, em primeiro lugar, que não só o seu Ministro da Administração Interna já aqui teve mais do que uma vez a responder sobre esta matéria, como até já ocorreu uma nova manifestação onde exatamente esta situação não se repetiu, o que demonstra que, de alguma forma, a cadeia de comando foi reposta, as decisões foram boas e aquilo que competia ao Governo fazer foi feito. E dizia a Sra. Deputada Cecília Honório, eu permito-me discordar, como é evidente, ainda há pouco... Reposta? Sim. A cadeia de comando, a tranquilidade, a serenidade das forças segurantes está completamente reposta. Uma outra manifestação não ocorreu nenhum facto. Se não me quiserem interromper, se me quiserem deixar terminar o meu raciocínio, nos mesmos termos que eu fiz, sem nenhum à parte, como repararam. Não é difícil. Dizia a Sra. Deputada Cecília Honório, ainda há pouco, que... não é possível fazer a avaliação política do Sr. Ministro da Administração Interna. Eu permito-me discordar, Sr. Deputado, eu acho que a avaliação política está a ser feita, tem sido feita. Estas decisões que foram tomadas, seja as nomeações, seja a demissão, seja a forma como o Sr. Ministro aqui explicou que atuou, ou as instruções que deu para que isto não se voltasse a repetir, e não se repetiu, permitam-nos fazer, na minha opinião, uma avaliação da atuação do Sr. Ministro da Administração Interna, a que podemos somar ainda o relatório de segurança interna e outros factos, e a minha avaliação da atuação do Sr. Ministro da Administração Interna é uma avaliação muitíssimo positiva. É uma avaliação muitíssimo positiva. Mesmo em relação àquilo que depois o Sr. Deputado José Magalhães tentava discernir como grande mérito desta audição, ou seja, informação que teríamos recolhido e que de outra forma não seria possível recolher. Bom, eu tinha ficado já com essa ideia, mas se calhar fui eu que percebi mal das próprias audições do Sr. Ministro da Administração Interna. O Sr. Ministro da Administração Interna disse que a informação que existia, que existiriam alguns processos disciplinares, ficámos logo com a ideia que não eram 1000, ao contrário do que quis dizer, e portanto, infelizmente, até aí não houve grande novidade. Pelo que eu diria que, para além da tentativa de alimentar politicamente esta matéria, o que
isto revela, numa expressão também conhecida, não sei se de uma amiga sua, o que eu acho que houve aqui foi um enorme inconseguimento da parte do Partido Socialista. O Partido Socialista tem estado nesta matéria em inconseguimentos sucessivos, quer dizer, portanto, eu acho que isso é que tem acontecido aqui, de facto, nesta matéria. A questão do tempo dos processos, fui eu que a levantei aqui, e eu acho que, se me permitem, eu acho que tem que haver algum centrismo nesta ponderação. Ou seja, eu compreendo o deputado Hugo Soares quando diz isto não pode ser feito à pressa, e de facto não pode. Não pode ser feito à pressa, quer dizer, são processos muito sensíveis, envolvem forças de segurança, quer dizer, mais do que aqui a garantia de que estes processos são rigorosos, tem que ser uma garantia objetiva, não pode ser feita à pressa. Mas é evidente que também não é desejável que demore muito tempo, não é? Não podemos estar a falar também daquilo que andámos a discutir hoje de manhã, que foi processos que levam anos e que acabam por prescrever absolvendo as pessoas. Também não é desejável que assim seja. E, portanto, eu diria centristicamente que é preciso encontrar um equilíbrio, e os meus desejos e o meu voto final é que a IGAI consiga encontrar esse equilíbrio e que, compreendendo que um processo destes tenha o seu tempo e tenha os seus timings, que indo já há alguns meses ele possa chegar a bom porto, ser conclusivo, e porque também este processo é fundamental para a confiança dos cidadãos nas forças de segurança, nas suas cadeias de comando e na tranquilidade e na ordem pública. São fundamentais este tipo de decisões para que a total confiança nas forças de segurança possa existir e continuar como eu penso que existe.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora então a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, bancada do PCP.
Sr. Presidente, muito obrigado. Há duas questões que eu coloquei na primeira intervenção, para as quais não obtive uma resposta satisfatória. A primeira já foi recolocada, que é a questão da celeridade e do tempo razoável para a conclusão destes processos, e, portanto, eu dispenso-me de repetir essa questão. Mas há uma outra que para mim é fundamental e para a qual não obtive resposta, pelo menos que eu considere satisfatória, que é esta. Qual é afinal o objeto da investigação? Ou seja, ficámos a saber que a Inspeção-Geral atuou por iniciativa própria. E eu gostaria de saber quais foram exatamente os factos, ou seja, se quisermos, para usar uma figura da sociologia, qual é a pergunta de partida? Ou seja, qual é quais são os factos que a IGAI considera que deve averiguar e cujas causas deve determinar, para poder tirar daí consequências? E eu fiquei exatamente sem perceber. Foi o facto de alguém não ter impedido que os manifestantes subissem as escadas? Foi o facto dos manifestantes subirem as escadas? Ou seja, qual é... Porque, quer dizer, nós os podemos dizer, não aconteceu nada. Quer dizer, não aconteceu nada de grave. Poderia ter sido grave se houvesse uma intervenção policial agressiva. Aí seguramente seria grave e corria ao mundo para a nossa vergonha. Felizmente que isso não aconteceu. E, portanto, não aconteceu nada de grave. Portanto, gostaria de saber o que é que levou exatamente a IGAI a pensar, bem, nós temos que intervir aqui. Qual é o objeto, o que é que vamos querer investigar? E já agora, recorrendo a quê? Se é que isso pode ser dito? A imagens, a depoimentos, a testemunhos? Qual é o critério? E, portanto, para mim a questão que não está ainda respondida é qual é exatamente o objeto da investigação em curso.
Muito obrigado. E então, para concluir esta segunda, presumo que última ronda de intervenções, a senhora deputada Cecília Honório, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Uma apreciação e uma dúvida. Bom, uma apreciação que é uma dúvida. No dia 4 de janeiro deste ano, o Expresso traz uma notícia detalhada sobre toda esta matéria. Identificando os comandantes alvo de processo disciplinar dando-nos imediatamente a percepção que, havendo aqui dois processos disciplinares já arrumados, peço desculpa pela expressão, muitos outros poderão surgir. Eu dei nota da apreciação que é feita nesta mesma informação e atribuída à IGAI, considerando que não tinha sido tudo feito para impedir a invasão da escadaria da Assembleia da República e de não terem estes comandantes dado as devidas ordens para travar os manifestantes. Há pouco a senhora Inspetora-Geral não desmentiu quando eu utilizei esta informação. Aquilo que nos causa imenso espanto é como é que não nos pode falar de nada. O Sr. Ministro da Administração Interna não nos pôde falar de nada. A Sra. Inspetora-Geral, ao abrigo dos deveres que orientam a sua missão, também não o pode fazer, mas esta notícia está no Expresso há vários meses. Isto não deixa de nos surpreender. Nada do que aqui está foi desmentido até ao presente. E eu posso legitimamente perguntar, mas é uma fuga interna da IGAI e nesse sentido foi efetuado, olha, procedimento disciplinar contra quem fez esta fuga? Ou é uma informação conveniente que o próprio Ministro da Administração Interna deixou passar no sentido de dizer, bom, vamos já tratar pelo menos da cadeia de cima do comando, os outros tratamos com tempo e temos tempo para ver mais não sei quantos processos disciplinares, porque nós entendemos que há dois que já resultaram do primeiro processo e que muitos outros poderão decorrer ainda. E posta esta e aceita esta minha consternação, uma pergunta mais concreta. Relativamente aos dois processos disciplinares, se foi ou não foi efetuada a notificação nestes dois casos que foram já localizados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora sim, dava a palavra à Sra. Inspetora-Geral para responder às questões que foram, entretanto, suscitadas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aquilo que eu respondo de imediato à Sra. Deputada relativamente à notícia do Expresso é que não faço qualquer comentário. Relativamente a notícias de jornais, não faço qualquer comentário, nem tenho qualquer comentário, nem nunca o farei. Relativamente às restantes questões, começando pelo Sr. Deputado José Magalhães, que conhece bem a lei da IGAI. Pronto, relembro que nos temos o artigo 3º, o princípio de atuação, diz que nós não interferimos, nós IGAI, não interferimos no desenvolvimento da atuação operacional das forças de serviço de segurança, competindo, no entanto, sempre conveniente e averiguar a forma como a mesma se processa e as respectivas consequências. Portanto, estando o processo a correr, mais uma vez dizendo que eu estou obrigada a dever de sigilo, há uma coisa que eu lhe posso garantir, quer em nome da direção da IGAI, este processo vai até ao fim, vai com o rigor que é normal dos processos da IGAI, leva o tempo que for necessário para se obter em termos de investigação aquilo que for necessário. Se for, vamos ter que fazer todo o contraditório se houver acusação nos processos disciplinares, há uma coisa que não faremos, é suspendê-los, como já aconteceu várias vezes. Como sabe, pode-se suspender os processos disciplinares. Portanto, isso não o faremos e terão uma conclusão logo que for, portanto... Não, é que depois começam a conversar e...
Não, é uma questão de consenso, Inspetora-Geral. Fala positivo.
Ora, relativamente às questões, portanto, o Sr. Deputado António Filipe tinha perguntado de novo... Eu peço desculpa, vai ter que me repetir outra vez a primeira pergunta, porque eu apontei...
A pergunta é a celeridade, já foi perguntada por vários deputados, é sobre o timing, isso já...
Oh, Sr. Deputado, vamos lá ver uma coisa. Eu tenho forças e serviços de segurança que velam pela segurança do cidadão, de todos os cidadãos. Tenho processos a correr. Acha que se o senhor estivesse sentado aqui no meu lugar, não quereria todo o rigor e toda a frontalidade e contra...
Sr. Inspetor Geral, mas isso não está em causa. O que nós todos perguntámos foi se há alguma estimativa.
Sr. Deputado.
Não. Oh, Sr. Deputado, eu não lhe posso dizer, porque o processo disciplinar, como sabe, é um processo que tem acusação e tem contraditório. Eu não sei quais são as diligências de defesa, se for deduzida a acusação, que me vão pedir, se levam pouco tempo, se não, até podem não pedir. Eu tenho que dar, eu tenho que seguir a tramitação dos processos. Eu tenho a lei que me obriga, tenho uma tramitação definida em lei e tenho que a cumprir. Obviamente que todos os prazos que puderem ser abreviados serão. Agora, que não porei em causa nunca, nem IGAI porá em causa nunca, é a defesa quer dos cidadãos, quer dos visados. Isso nunca acontecerá. Isso pode ter a certeza absoluta. Desculpa eu ter levantado a voz, mas não me peçam uma coisa quando, só porque eu vou-vos dar essas conclusões, eu vou-vos dar essas, agora, não me peçam para cortar diligências ou interferir diligências que eventualmente possam ser pedidas só para apressar os processos. E pode ter certeza que não prescreve. Pode ter certeza que não prescrevem.
Prefeito Geral, a minha pergunta eu nessa questão limitei-me a...
Ó Sr. Deputado, vai-me desculpar, não lhe dei a palavra.
Então depois peço uma interpelação.
Para uma interpelação, Sr. Deputado, esperando que se cinja à figura
do regimental. Não, é que eu nessa questão do timing limitei-me a remeter para questões que outros deputados já tinham suscitado, não acrescentei nada. A minha pergunta fundamental é qual é que foi de facto o objeto, qual era a pergunta de partida, qual eram os factos que a IGAI em concreto quis averiguar, se é que podemos saber.
Ó Sr. Deputado, obrigar-me a interpelá-lo questionando qual era, uma vez que falou a pergunta, qual era a pergunta que me queria dirigir, uma vez que manifestamente não fez. Pronto.
Mas só se importa o senhor subinspector.
O senhor subinspector geral
eu falará. Eu penitencio-me de ter levantado a voz, que é uma coisa que não me é habitual. Mas eu, como sabe, eu nunca deixei prescrever nenhum processo e toda a gente sabe qual é a minha vida como magistrada. E, portanto, custa-me ouvir algumas coisas, alguns comentários, porque efetivamente nós temos um dever, e é um dever cívico. Nós temos que defender todos, quer os que. É um dever constitucional. E o senhor deputado votou a Constituição, sabe, está aqui nesta casa. Então, peço desculpa, fui eu que o percebi mal.
Senhor Subinspetor-Geral, faça favor.
Quanto ao objeto do processo, o senhor deputado... Não, não se ouve. Quanto ao objeto do processo, é óbvio que nós não podemos referir em concreto qual é o objeto do processo, porque estaríamos a revelar, de facto, os factos e a violar esse dever que nos é inerente, que é o dever do sigilo e a natureza secreta do processo. Todavia, eu não vou deixar de lhe responder e de lhe dizer que o que está aqui em causa é, por um lado, a capacidade da própria PSP no exercício das suas funções. Averiguar se a PSP teve essa capacidade para exercer as suas funções naquele local, por um lado. Por outro lado, verificar também se a intervenção de elementos das forças de segurança e de serviços de segurança prestigiaram, portanto, a administração pública, se prestigiaram a PSP. É isso.
Senhora Inspetora-Geral, nada mais tendo então a concluir. Resta-me agradecer, senhores deputados, senhoras e senhores deputados, resta-me agradecer a presença da senhora Inspetora-Geral e do senhor Subinspetor-Geral e, obviamente, a presença dos senhores e senhores deputados, e então declaro encerrada esta reunião. Até amanhã.